cada um aqui presente. Você que nos acompanha, essa é mais um encontro da Primeira Igreja Batista em Brusque. E é o propósito nosso é estudarmos um pouco da palavra e também termos um momento, tempo de oração, de orarmos uns pelos outros. Então, você que nos acompanha agora, você é convidado a participar dessa forma, tá bom? Eu queria que você já estivesse atento sobre algumas coisas que eu vou dizer aqui e a gente já vai ler um texto. Mas hoje é a última quarta-feira do mês de setembro. Nunca mais voltaremos nessa quarta-feira do mês de setembro deste ano. Teremos outras quartas-feiras. Por que eu estou lembrando disso? Porque setembro é o mês que a gente se propõe a refletir sobre o valor da vida no enfrentamento de dois adversários fortes, depressão e suicídio. É o Setembro Amarelo, que nasceu em 2015, uma campanha com esse nome, que foi adotada pelo Ministério da Saúde. Aí eu comecei a fazer umas contas aqui, irmão Rui, comecei a fazer umas contas aqui, que a nossa comunidade escolheu o mês de setembro para trabalhar exatamente nessas temáticas em 2013. Ou seja, nós começamos a refletir em setembro sobre depressão e suicídio antes do Setembro Amarelo. E eu sei disso porque nós chegamos aqui exatamente em 2013, quando nós lançamos aí o projeto chamado Olhando e Agindo com Esperança na Cidade. E a ideia era trabalhar temas como esse. Quem estava aqui talvez vai se lembrar. E a nossa cor não era amarela, nós escolhemos o verde. O verde para falar de esperança, por isso que é olhar e agir com esperança na cidade. E a ideia do projeto então nasceu para a gente conversar, né? Nós fizemos alguns fóruns para conversar sobre esses importantes temas, mas na base da esperança e da fé. Então eu fiquei pensando sobre isso, nós chegamos antes, né? E aí, eu quero hoje lidar com um texto que talvez ajuda muito para a gente no contexto atual, com essa abordagem, né, das angústias que traz uma depressão, da dificuldade, o desânimo com a vida. Eu acho que o Salmo 31, ele nos ajuda a encontrar esperança e fé nessa luta da vida com essas ofensivas aí, né, da morte. Então a gente vai ler alguns versos, convido você também a abrir sua Bíblia, no Salmo 31, a gente vai ler a partir do verso 9, a gente vai ler esse texto com as perspectivas que nós acabamos de falar agora. Nós temos angústias, nós sofremos doenças emocionais, que atacam a nossa vitalidade, que são contra a vida, mas olha o que esse texto nos diz aí. A partir do verso 9, Salmo 31 diz assim: Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Que tristeza, amados, que consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. O que me vê na rua foge de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me, por teu amor leal. Até aqui, louvado seja Deus, que Ele abençoe essa palavra no seu coração. No último sábado, alguns de vocês estiveram aqui, no último sábado, nosso evento, que a gente chamou de Suicídio, Retrato de uma Sociedade Doente, a gente leu esse salmo. Mas a gente não explorou o salmo de uma forma assim, por causa do tempo, nós tínhamos outras temáticas, né, para tratar no dia. Inclusive, nós trabalhamos as questões até da estatística, da ansiedade, depressão e suicídio. Então, hoje eu queria explorar um pouquinho o interior desse salmo, aproveitando que estamos ainda em setembro, pegando o eco aí do tema do setembro amarelo. E aí eu queria que a gente voltasse para o texto, fique com ele aberto, para a gente ver a força e a gente refletir e tirar algo para nós. Neste salmo, o que a gente vê, se você olhar rapidamente da parte que nós lemos, tem uma mistura aí de esperança e medo. Ele fala de muita coisa que tira a coragem da vida dele, mas também ele começa a encaminhar, como a gente viu aí, ele fala até de futuro. Então, ele tinha um pouco de esperança também misturado. E aí eu quero dizer que nada como parecido, nada mais parecido com a vida do que isso. A nossa vida é uma mistura de esperança e medo. Quantos de nós tomamos decisões, muitas vezes, ou não tomamos decisões, muitas vezes, por causa dessa junção, dessas incertezas que a vida nos apresenta? Assim é a vida. E esse salmo, ele é bastante claro, ele é bastante humano, e aquilo que acontece no íntimo de alguém que está sofrendo pressão. Um destaque, eu gosto muito dos salmos, e aqui a irmã Rosa estava falando que estava lendo um outro salmo hoje. Eu gosto muito de salmo, porque o livro do salmo é o livro mais humano da Bíblia. O livro do salmo, ele traz as emoções pessoais, ele fala muito, muito parecido com a gente, e ele traz isso de uma forma assim, muito aberta. Então é no livro do Salmo que você encontra assim, as emoções sendo tratadas pela porta da frente, não pela porta do fundo. Então, do tipo de coisa assim, né? Ah, que só mato meus adversários, né? Que só engula aquele fulano, que abro, né, a porta do inferno. Estou exagerando, mas nós somos assim, exatamente como nós somos. Mas geralmente os salmos tratam as emoções, mas ele faz um encaminhamento: ó Senhor, mas tu conheces todas as coisas, sempre tem um. Mas naquele momento parece que de ira, de raiva ou de se expressar, muitos dos salmos traz o que nós temos, ou seja, a pressão da vida mexe com as nossas emoções. E o salmo então fala disso. Os salmos então mostram muita fragilidade da alma. Muitas vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro que fala somente de Deus, né? É de Deus esse livro. Não, o livro, claro que ele fala de Deus, mas esse livro fala do homem, pela perspectiva de Deus. E é um livro bastante humano, porque ele na verdade faz a leitura do nosso coração. E o livro dos Salmos, eles são cânticos, poesias, expõe bastante isso. Então, neste salmo particularmente que nós lemos, a gente vai ver aqui a angústia, a tristeza, as incertezas, a pressão da vida, relatado então de uma forma muito rica. A gente não leu o salmo todo, mas se você passar o olho aí, você vai perceber que os primeiros versos vão mostrar para a gente que Davi, ele estava sofrendo uma questão externa. Havia uma pressão externa na vida de Davi. Davi é perseguido pelos inimigos. Se você olhar aí, ele está dizendo isso. E nós sabemos pela história que de fato isso aconteceu. Então, é uma realidade que ele está vivendo, ele está nessa lamúria de perseguição. E era muita pressão, e ele estava envergonhado, ele estava com medo. Ele expressa isso. E ele vai dizer aí, ó, nós lemos o verso aí, que vai dizer que por causa de todos os meus adversários sou motivo de ultraje, verso 11, né? Ele vai dizer que os vizinhos, né, os vizinhos, ele tinha medo, né, para os seus, né, ele era motivo de medo para os seus amigos. Ou seja, ele estava numa situação externa muito ruim. Você já teve que suportar uma vizinhança, uma vizinhança adversa, ruim, né? É um inferno, entre aspas, aqui, se estou entendendo, morar numa vizinhança ruim, uma vizinhança, sabe, que às vezes não tem um bom comportamento, ou acaba tendo alguns comportamentos ruins contra você. Então, às vezes, é ruim. Davi, ele chega a expressar isso, até os meus vizinhos, né? Parece que eles estão cochichando algumas coisas a meu respeito. É aquela síndrome da perseguição da vida. O verso de 11 a 13, se você olhar aí, você vai ver que Davi, ele se vê rejeitado pelos amigos. Se tem uma coisa que as emoções, quando elas estão misturadas, fazem com a gente, é isso. A gente olha para a vida e começa a ver conspiração onde não há. Às vezes não existe, mas a gente começa a perceber isso. É quando você, de repente, ouve frases: ah, você nunca me amou, até você está me perseguindo, ninguém me entende. Essas generalizações, né? A pessoa vai para o geral, a vida não presta. Essas são as emoções que estão, né, empolvorosas, e Davi estava assim. Ele se via rejeitado pelos amigos, e isso é muito doloroso, porque com a perseguição do inimigo, tudo bem, você até espera, apesar de não querer, mas a rejeição de amigos, isso é um ataque muito mais cruel, né? Você há de convir comigo. Porque nós precisamos, para ter uma segurança na vida, caminhar. Precisamos de amigos nesse caminho. Todos nós precisamos de parceiros, de companheiros na vida. E Davi estava o seguinte, na visão dele: ele tinha os inimigos perseguindo, e os amigos, os vizinhos, os próximos, eram contra ele, se voltou contra ele, o abandonou. Ninguém quer ficar perto de mim. Essa era a impressão. Então pensa bem, esse moço, ele estava completamente cercado com um sentimento de solidão e de isolamento. E quanto mais nós estivermos em momentos sombrios, mais nós precisamos das pessoas próximas da gente. Isso é, essa é a forma da vida, para nós suportarmos a vida. O que Davi estava dizendo, ele estava sem isso, ele estava sem essa base, né? O verso 12, se você olhar aí, você vai ver que é muito revelador o tamanho da angústia dele. Na minha versão diz assim: sou esquecido por eles como se estivesse morto, né? Tornei-me como um pote quebrado. É o que Davi está dizendo. Os meus amigos me esqueceram. Eu sou um pote quebrado. Naquela época, pote quebrado não servia para nada, né? Hoje ainda faz arte com pote quebrado, né? Mas ele estava inútil. Um senso de inutilidade. É isso que estava vivendo Davi. Aí você vai lá, o Davi, aquele Davi que desde pequeno já lutava com, né, com os leões, que derrotou o gigante Golias, é esse Davi, exatamente esse Davi. É por isso que eu falo, é a vida como ela é. Olha o que o verso 13 nos mostra, mais um pouco dessa pressão externa que Davi via. Ouço muitos cochicharem a meu respeito, o pavor me domina. Sabe aquele sentimento de culpa, né, de conspiração? Tudo da vida é contra. Eu me lembro que uma vez, no trabalho, uma pessoa veio para mim dizendo que eu tinha falado, porque me viu conversando a respeito da outra pessoa, e não era nada disso. A pessoa estava com tanto fantasma que ela via outros falando coisas que não tinha, mas ela achou que era. Porque é assim, Davi estava nesse sentido. As pessoas estão cochichando, estão falando de mim. Aí você, vamos aplicar para a gente aqui. É quando a produtividade cai, você está lá na empresa e você começa já a não ser muito mais produtivo, os comentários começam a ser maldosos, ou você acha que estão maldosos. Aquele sentimento de insegurança, de perseguição, a autoestima, né? Ela fica baixa, né? E tem sentimentos assim de que não vale a pena viver. Isso são sinais que a gente tira dos salmos, que são sinais, inclusive, para nós, de que a vida ela está perdendo força dentro da gente. É aquele negócio, nada não presta, o feijão está salgado demais e o doce de leite está doce demais. Não tem como a gente equilibrar. Então, um sinal para a gente é quando, se a gente começar a perceber que há um senso de que a vida conspira contra mim. É isso que Davi estava sentindo. Agora, havia uma pressão interna também em Davi. E aí eu quero explorar um pouquinho disso também, porque Davi, ele alimentava um sentimento de rejeição. Porque, pensa bem, ele está num processo que nem quem é amigo dele, na visão dele, o queria. É um sentimento. Amados, muitas vezes o que nós sentimos não é real, não é verdade, mas se torna real e verdade para nós. Enquanto nós estamos lidando com esse sentimento, mesmo que ele seja enganoso, ele se torna real para nós. Ele tira de nós a energia, ele faz com que a gente tome decisões equivocadas e ele pode até mesmo transformar esse sentimento, se ele for guardado com intensidade, até em doença. É o que o Davi vai dizer, que Deus fala, meus ossos doem dentro de mim. Então, essa pressão interna, esse sentimento de rejeição, ele acabou ganhando eco, espaço na alma, e aí torna as coisas mais complicadas. Por quê? Você vê aí o verso 9 e 10, olha o que Davi diz aí. Estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Verso 9 e 10. Amados, Davi, ele está relatando simplesmente que ele estava sendo açoitado pela culpa. É uma pressão que vinha de dentro. É um eco da sua alma e na verdade isso fazia que ele tivesse memórias vazias. O que eu quero trabalhar rapidamente aqui, já pensando, isso acontece muitas vezes com a gente. Quando a nossa alma está sombria, a pressão interna está muito grande, muitas vezes nós não conseguimos ter esperança no presente. A gente olha para trás ou vê a nostalgia, as memórias ficam meio arranhadas, achando que a gente foi feliz naquele tempo, ou eu nunca fui feliz na vida. Aí quando eu olho para o futuro, da mesma forma, o futuro está incerto. Então, muitas situações, amados, que a gente vive, quando a gente está com essa tendência a desacreditar no presente, achar que o passado é que foi bom e o futuro não traz muita luz, a gente precisa olhar se nós não estamos auto-sabotando a gente mesmo, porque nós estamos tomados por um sentimento, uma pressão interna, por N razões, e isso vai tirando, vai minando da gente a vida. Todos nós passamos por isso. Se a gente ficasse somente pensando que a vida, com as suas incertezas, ela não vale a pena pela sua insegurança, a gente de fato está caindo numa contradição, porque a vida é assim. Vocês já viram como é que faz para medir se a pessoa está viva ou não? Quando vai fazer lá, olhar o coração da pessoa, como é que tem que estar o gráfico do coração da pessoa? Assim, constante, ou pulando para cima e para baixo? Então, para cima e para baixo é vida. Aquilo que é constante não é vida. Então, a gente tem momentos para cima e para baixo, é a constância na vida, é assim que tem que ser a vida. E muitas vezes a gente sabota, a gente perde a confiança, o fardo fica muito pesado, e aí a esperança começa a diminuir, a fé começa a se perder, Então a gente começa a ficar aflito porque a gente não vai encontrar base nenhuma. É o caso de Davi. E aí, se a gente começar a olhar nesse salmo, a gente vai ver que o que Davi encontrou deve acontecer conosco. Então a gente identifica com Davi que existem pressões externas na vida, acho que todos nós passamos por isso. A gente identifica com Davi nas pressões internas, quantas vezes eu mesmo, né, não estou conseguindo dar conta. Agora, existe também um caminho de esperança aqui que Davi encontrou no meio dessa sombra de medo, de angústia. Aí é o que a gente pode aprender, porque Davi, primeiramente, ele conta a Deus os seus sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. Se você quer aprender com Davi nesse salmo aplicar, você vai ver, ele fala com Deus do que ele estava sofrendo, ele fala das suas emoções, Davi fala da sua condição espiritual. Vamos voltar para o verso 9 e 10 com essa perspectiva. Olha aí, ele diz assim: misericórdia, Senhor. E qual que é a oração dele? Estou em desespero. Isso é uma oração, ele está falando para Deus. Ele está externando a Deus os seus sofrimentos. A tristeza me consome. E ele vai dizer um pouco mais à frente: a minha vida é consumida pela angústia, os meus ânimos pelo gemido, a minha aflição esgota as minhas forças. Amados, Davi fala acerca das tormentas provocadas pelos inimigos, sim, estejam ele externo ou interno. Ele está dizendo o seguinte: olha para a vida e eu não estou bem. Misericórdia, Deus, misericórdia, Senhor. A minha situação é essa. Eu vejo que Davi aqui, ele conseguiu perceber que ele poderia abrir-se para o Deus da vida dele sem máscara nenhuma. Afinal, ele, nessa ocasião, ele era o rei Davi. Ele era o grande Davi, inclusive com promessas messiânicas para a vida dele. Isso não faz Davi querer camuflar diante de Deus uma estabilidade de alguém vencedor. Não. Na semana passada nós falamos aqui a dificuldade que nós temos de demonstrar as nossas fraquezas. Lembra que eu falei do currículo? O que você coloca no seu currículo? Davi estava colocando no currículo dele diante de Deus: misericórdia, Senhor. Eu estou em desespero. E aí, o que a gente pode aplicar para nós? Nós sabemos que há uma pressão na vida, nós sabemos que a nossa vida é um gráfico de alto e baixo, a gente enfrenta a diversidade. E aí, eu queria olhar com você sobre essa pressão da vida, olhando o Salmo, o verso 14 e 15. Em tempos de grande sofrimento e tristeza profunda, no tempo da angústia, a gente vai aprender com Davi que temos o Deus que podemos clamar e falar com Ele nossas dores. Olha o que diz aí. Ao contrário de a gente fechar, a reação de Davi é falar, é colocar para fora. O que ele diz? Eu confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus, o meu futuro está em tuas mãos. Ou seja, ele recorre a Deus numa oração sincera, em clamor. Em que momento? Momento onde ele estava sem pessoas para ouvir, pelo menos na cabeça dele. Então ele fala: Senhor, está doendo, misericórdia, eu estou angustiado, eu estou em tristeza, eu estou sendo consumido, isso é verdade, mas eu confio em ti, Senhor. Ele não diz assim: Senhor, está vendo? O Senhor não, né? Nem ao Senhor eu posso recorrer. Não, ele tem plena convicção da realidade dele e ele sabia que ele podia ter, e eu gosto de ter em Deus esse derramar, e eu gosto muito dessa expressão: o meu futuro está nas tuas mãos. Ou seja, Davi tinha plena convicção de que ele estava sofrendo, mas ele estava nos cuidados, ele estava aos cuidados do Senhor. E aí, amado, a gente vai perceber que esse clamor e também um louvor, porque se você pensar, esse é um salmo de lamento, mas é um louvor, é onde Davi encontra forças para superar suas aflições. Davi encontra força diante da pressão interna e externa da vida, quando ele começa a clamar ao Senhor e a louvar ao Senhor. Ele agora ele consegue enxergar que a vida dele, apesar do tormento, tem futuro. Não sei se aconteceu isso com você, isso já aconteceu comigo, possivelmente aconteceu com você. Quando eu estou sem muito combustível, eu pego um texto bíblico e eu começo a orar o texto bíblico. E eu me surpreendo, muitas das vezes, sou surpreendido, como que aquele texto bíblico, de fato, ele começa a provocar dentro de mim coisas que até aquele momento, se eu não tivesse o texto bíblico, eu não ia conseguir nem orar. E de repente você, aquele texto começa a borbulhar verdades espirituais que você fala, puxa vida. Então é isso que Davi está experimentando. Ele reconhece a realidade, mas no clamor e no louvor ele começa a suscitar dentro dele esperança, segurança. Que coisa boa, você nunca perdeu de vista que você está nas mãos de Deus e que o seu futuro está garantido. Que ameaça pode te aprisionar? Que medo pode te paralisar se você tiver essa consciência? É isso que Davi nos ensina. A esperança então passa a compor a vida de Davi naquele momento que ele começa a clamar. É tão importante isso que ele relata, e isso vira um texto, uma poesia, uma canção. Isso foi tão forte para ele que ele transforma isso num texto que nós hoje podemos nos inspirar nessa experiência. E quantos da comunidade de Israel experimentaram isso? Porque isso era uma canção. Imagina o que é você viver uma descoberta espiritual em Deus num momento de angústia. Amado, isso é magnífico. E aí, esse salmo eu coloquei aqui, que ele é bastante honesto e nos informar das nossas lutas. Não há aqui negação de dor, não há aqui o esquecimento ou a camuflagem do sofrimento, e eu aprendo, pelo menos nesse salmo, que a fé nunca deve ser alienante. Não, está tudo certo, meu irmão, graças a Deus, e por dentro está morrendo. Não, tudo na paz, irmão, que bênção, mas por dentro está destruído. Eu aprendo com esse salmo isso, que quem tem fé, ele não está alienado do sofrimento, não precisa negar, não. É claro que você sabe disso, né? Você não vai vomitar na frente de qualquer um, que você é responsável. Mas por isso que a gente precisa ter companheiros de jugo, para que a gente possa expressar, louvar junto, chorar junto, na caminhada da vida. Quando a gente começa a lutar com a angústia, aí nós vamos retomar agora a profundidade de Davi. Ele fala assim, olha, eu estou tomado por uma dor profunda, angústia, que está corroendo os meus ossos. Hoje nós sabemos que existem as doenças psicossomáticas, assim chamadas. São doenças que elas não têm causas físicas, se tornaram físicas por causa das emoções. E hoje nós sabemos que tem doenças nos ossos, doenças nos nervos, doenças mesmos que as pessoas têm, que foram adquiridas por emoções adoecidas. E Davi, então, ele está dizendo isso. Então, ele estava realmente numa dor profunda, não era qualquer coisa, não era um resfriado, não era uma dor de cabeça. Era uma dor de alma. E o que é a depressão, se não uma dor na alma? O que é a depressão, se não aquela dor que rouba da gente o vigor da vida? E aí tem o Andrew Salomão, eu trouxe uma frase dele no sábado, E ele escreveu um livro que chama Demônio do Meio-Dia. E ele classifica, ele na verdade conta a experiência dele, como é que ele venceu a depressão, ou como é que ele conseguiu achar uma luta diante da depressão. E ele escreve assim, que eu quero compartilhar com os amados: a depressão é a imperfeição no amor. Para poder amar, temos que ser capazes de nos desesperarmos ante as perdas. E a depressão é o mecanismo desse desespero. Quando ela chega, destrói o indivíduo e, finalmente, ofusca sua capacidade de dar ou receber afeição. Olha o que Davi está dizendo lá no salmo dele: eu não tenho, os inimigos estão me pressionando, estão contra mim, a minha vizinhança, eu já não consigo mais ter confiança, porque está todo mundo conspirando, e os meus inimigos viraram as costas para mim. É exatamente isso, ele estava perdendo a capacidade de dar e receber afeto, afeição. E aí o Andrew continua: ela é a solidão dentro de nós, que se torna manifesta e destrói não apenas a conexão com os outros, mas também a capacidade de estar em paz consigo mesmo. Veja se não é o caso de Davi. Embora não previna contra a depressão, o amor é o que tranquiliza a mente e protege, e a protege de si mesma. O que ele quer dizer então? Que quando você descobre um amor verdadeiro, né, um acolhimento verdadeiro, isso tranquiliza a alma, isso traz para a mente, né, uma sensação que te protege contra a própria depressão. Amados, o que Davi encontrou foi o amor de Deus que o protegeu e trouxe para ele tranquilidade à mente e à alma. Vê se não é isso. O Andrew Salomão não é, pelo menos até onde ele escreveu, ele não é um cristão, mas repara que ele está tratando o drama da alma que ele viveu à luz de um salmo que nos diz exatamente isso, que o amor, como ele diz, né, a depressão é a imperfeição no amor, e ele encontra no amor essa afetação. Ele conta isso no livro. É o que Davi encontrou no acolhimento de Deus, né, na capacidade de ver em Deus a tranquilidade, quando ele descobre isso, a tranquilidade para sua mente e para sua alma. E aí, qual o desafio para as nossas orações hoje? Nós encontrarmos então esse caminho de fé, de esperança, de superação em meio às diversidades, em meio às pressões da vida. Eu disse aqui na semana passada que a oração é para quê? É para quem é? Para quem é fraco. A oração é para quem é fraco, e nós estamos aqui exatamente para reconhecer que ansiedade, estresse, depressão são fatos da vida, e mesmo os fiéis são afetados pela circunstância da vida. Davi expressa isso, e ele encontra no amor de Deus essa tranquilidade, essa blindagem para ele seguir a vida. E é claro, isso através de mão de amigos, porque ele estava só com a sensação que ele não tinha amigos. E aí eu queria finalizar que Deus conhece a luta de cada um. Deus sabe onde é que você está, na pressão interna, na pressão externa. Ele sabe da sua dor, Ele sabe o que está hoje te roubando energia, Ele se importa. E aí nós precisamos lembrar o que Jesus falou, que tem tudo a ver com isso. Jesus, séculos mais tarde de Davi, vai falar, Mateus 11:28, venham a mim vocês que estão cansados de carregar os seus fardos, e eu lhes darei descanso. Essa é a nossa oração hoje, para que a gente possa encontrar tranquilidade, não a tranquilidade ilusória, mas a tranquilidade da alma em meio aos tormentos, às pressões da vida, assim como Davi encontrou esse amor perfeito. Amém? Que essa seja a sua oração, a minha oração, nessa noite, que possamos encontrar esse amor em Jesus. que é o pastor da nossa alma. Você que nos acompanha, que Deus possa te abençoar. A gente vai desligar agora, mas não desligue aí a sua mente. Volte para o salmo e faça a sua oração aí, que nós iremos orar.